Vamos lá.
Boa tarde, minhas amigas, meus amigos internautas. Este é o canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 9 de agosto de 2019. São 17 horas e 6 minutos. E nós vamos dar sequência aqui na nossa programação de entrevistas, tendo hoje um personagem muito querido no campo progressista, no campo da esquerda. Eu o conheci nos anos 80, ainda tinha os cabelos mais escuros. Quem está conosco aqui é o Valério Arcari, professor titular do Instituto Federal de São Paulo, 45 anos militante no campo da esquerda socialista, doutor em História Social pela USP, autor de vários livros, sendo o último deles Martelo da História, e no PSOL desde 2017. Quem vai me acompanhar nessa conversa com o Valério é o nosso querido amigo e colaborador aqui do canal, o Matheus de Almeida, e o Bruno Anastasaki, que é integrante aqui do canal Resistente também, integrante mais recente. Então fizemos uma roda aqui bem bacana para conversar com o Valério. Para quem eu passo a bola para fazer suas saudações iniciais, Valério, depois eu abro aqui a nossa roda de conversa. Muito obrigado, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Resistentes.
Boa tarde a todos, ao canal Resistentes pelo convite. Uma semana muito difícil, evidentemente. Depois de 3 semanas muito difíceis, nós tivemos há poucos dias 2 episódios de máxima gravidade, a aprovação relâmpago em segundo turno na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência, que é provavelmente o ataque mais duro de todos o que o governo Bolsonaro está articulando nesta primeiros 6 meses de mandato. A Previdência Social é, de longe, sem comparação, o programa social, a política pública, que tem o maior impacto no combate à pobreza, é o que tem maior impacto na distribuição de renda. Tivemos, então, esta aprovação relâmpago, com tambores tocando e com o tapete vermelho sendo colocado no Congresso Nacional para o Paulo Guedes ter a sua vitória triunfante, organizada pelo Rodrigo Maia, com o apoio do Centrão. E tivemos o episódio terrível da decisão da juíza Lebos, de Curitiba, de tentar fazer a transferência de Lula do prédio da superintendência da Polícia Federal no Paraná para a prisão de Tremembé, onde as condições de isolamento dele seriam, isolamento, digamos, social, político, pessoal, seriam terríveis as condições de isolamento. Ele deixaria de ter acesso a uma sala especial e seria humilhado pela condição de encarcerado numa penitenciária. Infelizmente, esse passo, eu diria, desumano da Lava Jato foi detido. A Lava Jato foi longe demais e foi possível, então, que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, há 2 dias atrás, suspendesse a decisão da juíza de Curitiba. De qualquer forma, a semana foi muito difícil e eu terminaria dizendo aos nossos amigos que o dia de ontem ocorreu um episódio dramático, difícil de nós termos a plena compreensão, que foi a audiência que o presidente Bolsonaro ofereceu à viúva do coronel Ustra. Ustra é uma espécie de Gengis Khan dos torturadores da ditadura militar. Ele é pessoalmente responsável pela morte no DOI-CODI de inúmeras pessoas e foi ontem elevado ao estatuto de um herói nacional pelo Bolsonaro, que é evidentemente um assinte, um escárnio, uma infâmia, uma vergonha. E em pleno século XXI, a presidência do Brasil ofereça reconhecimento pós-mortem a um monstro, a um ser humano que envergonha a história do Brasil.
Não, não há dúvida. É um ataque diário. Nós tivemos uma semana de muito confronto mesmo e de muita ousadia deste presidente, que chegamos até a pensar se a sua sanidade mental é das mais favoráveis. Mas, enfim, Valério, eu gostaria de abrir essa nossa conversa, tirando o foco um pouco do que foi esta semana. Nós voltaremos a essas pautas, mas eu queria abrir essa conversa fazendo uma pequena provocação para um militante da sua grandeza e com a sua trajetória. Dizendo assim, duas lideranças do PSOL, partido onde você milita agora, a partir de 2017, já deram declarações públicas de que o Brasil, após a eleição do Bolsonaro, criaram condições sociais que poderiam ser vistas como pré-revolucionárias. Eu me refiro ao Vladimir Safatle e ao Nildo Ulrichs, dois personagens que eu tenho muita admiração e pretendo ainda trazê-lo aqui para o canal Resistentes para a gente conversar. Eu gostaria de ouvir de você, Valério, como é que você enxerga essa fala do Vladimir e do Nildo Ulrichs? Estamos mesmo numa condição pré-revolucionária no Brasil?
Não, na minha opinião, não estamos. Veja, existe um método. Na tradição da marxista, quando nós fazemos a avaliação da situação, nós consideramos fatores objetivos e fatores subjetivos. E, ao mesmo tempo, nós fazemos uma operação mental, que é um exercício de abstração na análise, em que nós distinguimos o que é a relação social de forças entre as classes e qual é a relação política de forças entre as organizações, movimentos, partidos, lideranças que representam as diferentes classes da sociedade. São dois níveis diferentes de análise. Se nós considerarmos esta metodologia, me parece evidente que nós não estamos numa situação pré-revolucionária, ao contrário, nós estamos numa situação reacionária. Para ser o mais claro possível, nós podemos dizer que, grosso modo, na experiência acumulada dos últimos 150 anos, a relação política e a relação social de forças leva a que possamos estar numa situação contra-revolucionária, que é, por exemplo, a situação que o Brasil viveu depois de 69, pelo menos entre 69 e 74, é uma situação contra-revolucionária. Significa que havia muita unidade na classe dominante, havia apoio de massas nos setores médios ao governo Médici. O contexto econômico de crescimento acelerado, de gigantesca migração interna do Nordeste para o Sul, pleno emprego, favorecia a estabilidade do regime militar. Havia uma situação contra-revolucionária. Nós tivemos depois uma situação reacionária, porque em 74 o governo militar e o seu partido perderam as eleições. Mas não ocorreu naquele momento uma inversão da relação social de forças suficiente para colocar a possibilidade derrubada da ditadura militar. Mas ela tinha evoluído de tal maneira que a situação não era mais contra-revolucionária, era reacionária. Depois de uma situação reacionária, evoluindo para uma situação mais favorável, você tem situações de estabilidade da dominação. Nós vivemos numa sociedade fraturada em classes. A estabilidade da dominação significa que os donos do capital, os capitalistas, se quisermos a burguesia, para usarmos o termo de origem francesa, ela mantém ainda grande unidade, mas ela precisa dialogar com setores médios que estão se fraturando, e alguns setores das camadas médias estão se aproximando dos trabalhadores. É uma situação de estabilidade da dominação. Depois nós temos, numa situação mais aguda, uma situação pré-revolucionária. Ela ocorre quando as classes populares, os trabalhadores, seus aliados, os oprimidos no Brasil. A classe trabalhadora é uma das classes exploradas e oprimida, não é é uma classe com muita heterogeneidade interna, já são capazes de desenvolver ações de massas na escala de milhões que desafiam a ordem da dominação, mas ainda não têm força para derrubar o governo. Mas há manifestações nacionais de protestos, há uma articulação de lutas parciais, diferentes segmentos sociais. E, finalmente, nós temos uma situação revolucionária. Só quando se abre uma situação revolucionária é que é possível a derrubada do governo. Exemplos. A Argélia está numa situação revolucionária. O Sudão está numa situação revolucionária. Porto Rico estava, até pouco tempo, numa situação revolucionária. Situação revolucionária se abre quando é iminente a derrubada do governo pela mobilização de milhões de pessoas nas ruas. E quais são os critérios, os fatores que nós consideramos para avaliar se a situação é contra, reacionária, de estabilidade, pré-revolucionária ou revolucionária? Para pegar a tipificação de 5 situações e alerta às situações transitórias entre cada uma delas. Porque na passagem de uma situação contra-revolucionária para reacionária tem uma situação transitória. E o inverso. As situações evoluem para o pior ou evoluem para o melhor, mas sempre há situações transitórias entre cada uma destas 5 situações. Como medimos? Qual é a régua? A régua são os fatores objetivos e subjetivos. Nos fatores objetivos, nós temos que considerar qual é a situação econômica, se há dinâmica de crescimento econômico ou de recessão, se a taxa de desemprego aumenta ou diminui, se a inflação aumenta ou diminui, se o endividamento ou a inadimplência aumenta ou diminui, se a evolução dos salários é progressiva ou se é regressiva, para citar alguns fatores objetivos. E consideramos outros fatores objetivos, outros fatores que remetem, por exemplo, que são objetivos, qual é a força dos sindicatos? É um fator objetivo para medir a relação social de forças. Quantos filiados têm os sindicatos? Qual é a capacidade de mobilização dos sindicatos? Qual é a audiência da imprensa de esquerda? Hoje nós teríamos que falar não só da imprensa escrita, mas a audiência dos diferentes portais de comunicação, como os resistentes, como a revista Fórum, como o Esquerda Online, onde eu colaboro. Porque o Esquerda Online, por exemplo, tem 120 mil pessoas que acompanham o Esquerda Online. 120 mil não são 1 milhão e 200 mil. E 1 milhão e 200 mil não são 12 milhões. Então, observem, o fato de nós sermos marxistas, sermos contra o capitalismo, não significa que nós perdemos o sentido das proporções. A gente tem que aprender a medir, tem que aprender a contar. E quando consideramos os fatores subjetivos, ainda é mais importante. Quais são os fatores subjetivos? Os fatores subjetivos são quando, na atual conjuntura no Brasil, por exemplo, nós chamamos a manifestações, quando eu digo nós, eu estou falando do campo da esquerda, do campo progressista, quando nós falamos do 15 de maio, ou do 30 de maio, ou do 14 de junho, ou quando nós pensamos no que pode ser terça-feira que vem, o 13 de agosto, que é a grande manifestação em defesa da educação pública. Nós temos que contar quantos se mobilizaram em quantas cidades no 15 de maio, quantos aderiram ao chamado de greve nacional do 14 de junho. E não podemos nos enganar nós mesmos. Nós não podemos transformar manifestações de 200 mil em manifestações de 2 milhões. Mentir para nós mesmos não vai fazer com que o Bolsonaro caia mais cedo. Então, são esta metodologia que eu penso que é a mais apropriada. Esta metodologia foi uma construção teórica que o marxismo desenvolveu em 150 anos. Nós não vamos inventar a roda no Brasil trabalhando, tendo como bússola a nossa raiva. A raiva não é uma boa bússola. Ou seja, a raiva é muito importante, porque sem emoção, sem afeto, sem sentimento, sem indignação, ninguém se move. Razão e emoção devem estar entrelaçados. São indivisíveis na luta por um mundo melhor. Mas a razão deve orientar a tática da esquerda. Então, eu realmente não concordo que estamos numa situação pré-revolucionária. Nós estamos numa situação reacionária. Nós estamos em condições de inferioridade. Se estivéssemos numa situação de pré-revolucionária, meus caros, nós podíamos tratar o governo Bolsonaro como se fosse uma disputa do Palmeiras com o Santos, você entende? São dois times que têm um tal equilíbrio de forças que podem fazer uma disputa franca e aberta. Não tem nenhuma razão para o técnico do Palmeiras se sentir diminuído diante do Santos, porque o Sampaoli arma o Santos no ataque. O Palmeiras tem condições de jogar de igual para igual com o Santos. Nós, a esquerda, o campo do PSOL, do PT, do PCdoB, da CUT, das centrais sindicais, do MST, do MTST, nós não podemos jogar neste momento. Repito, quando? Neste momento. Amanhã é outro dia. Vai ser outro dia. Mas neste momento nós não podemos jogar com o governo Bolsonaro de igual para igual, luta franca e aberta. Porque nós estamos em condições de inferioridade política e social. Dentro da nossa base social, na classe trabalhadora, há insegurança, há incerteza, há fraturamentos. As camadas médias, na sua ampla maioria, ainda estão apoiando o governo Bolsonaro. E ao lado do governo Bolsonaro, com todas as suas insanidades, demências, há uma ampla unidade da classe dominante em função do que é a pauta econômica do governo. Então, nós entramos para jogar diante do governo Bolsonaro como um time que tem que colocar o goleiro e 10 na linha em torno da grande área. A nossa tática é esperar que eles cometam um grande erro para ir passar ao contra-ataque. Nós amamos o time com uma tática defensiva. Senão é lunático. Compreende? O que é lunático? É nos colocarmos tarefas que não podemos alcançar e imaginar que com frases retóricas, a atração estética pela frase revolucionária, gritando fora Bolsonaro, nós vamos derrubar o governo. Nós não vamos derrubar o governo com uma frase mais revolucionária. Não há frases revolucionárias em si, meus caros. A frase mais revolucionária é aquela que coloca em movimento milhões. Nós podemos colocar, na próxima terça-feira, se tudo correr bem, algumas centenas de milhares de pessoas nas ruas, em defesa da educação pública. Sim. Se o eixo for, vamos terça-feira para derrubar o governo, nós vamos colocar em São Paulo, para dar um exemplo, os mesmos 5 mil que nós colocamos segunda-feira passada para ir até a porta do DOI-CODE dizer que Bolsonaro não pode pisar na memória de Fernando Santa Cruz e pensar que não há homens e mulheres nesse país que tenha coragem de ir à porta do DOI-CODE e lembrar que o Ustra é um torturador, um criminoso, um monstro. Mas nós levamos 5 mil. 5 mil pessoas maravilhosas, 5 mil pessoas combativas, 5 mil dos melhores, mas só 5 mil. Porque nós não estamos numa situação pré-revolucionária.
Muito bem, Valério. Eu aqui, antes de passar a bola para os nossos companheiros da roda, queria apenas pontuar que o que eu entendo na fala do Nildo Oríquez e do Vladimir Safatli é que eles desenham um quadro que talvez nós estejamos caminhando para essas razões objetivas que você colocou de uma situação pré-revolucionária, com relação ao emprego, com relação principalmente à seguridade social, que agora começa um desmonte para as gerações futuras, evidente que não é para amanhã, mas, enfim, o Safatli chega a dizer que este governo Bolsonaro governa para 20% e o resto vai ser tratado na bala. E, em alguma medida, ele tem razão, porque é isso que nós estamos assistindo, pelo menos na retórica, né? Mas, enfim, eu achei muito, muito claro e muito didática essa sua resposta. Creio que todos os nossos internautas concordam comigo. Vou passar a bola para o Matheus. Matheus, com você agora, meu amigo.
Olá, boa tarde a todos os internautas. Boa tarde àqueles que nos assistem agora à tarde. Boa tarde ao Bruno, ao Cláudio. E uma boa tarde especial para o Valério, que acho que é a grande estrela aqui da tarde. Primeiro, eu gostaria de dizer para o Valério que eu acompanho os textos dele no, na revista Fórum e acompanho ele também. Eu sei que ele não é só um militante de escrita, mas ele é um militante de rua. Sempre quando eu vou nos atos, nas manifestações, que ele, primeiro os que eu vou e ele fala, eu acho ele um dos melhores oradores que tem no Brasil. É excelente mesmo, tem um poder de voz e um poder motivacional muito grande. E mesmo quando ele não participa, eu já vi ele na rua já várias vezes. Ele realmente é uma pessoa de inspiração para a militância, inspiração marxista e traz energia para todo mundo. Embora você não me conheça, Valéria, eu te conheço muito bem e esses simples fatos fazem muita diferença para eu que sou um militante novo e está começando agora nessa jornada e espero um dia ser metade do que Valéria Arcari é. Mas enfim, Valéria, já que você é a estrela aqui da tarde, eu gostaria também de fazer umas perguntas para você, né? Uma das coisas mesmo é essa que eu adoro a sua motivação, adoro a sua energia, e isso não é uma realidade dentro da esquerda, né? A gente está vivendo num momento agora de derrotismo, choro e lambe-ferida, e a gente não consegue superar isso, não vai para frente. Você não acha também que as lideranças precisam dar uma motivação melhor, um ânimo melhor? Porque é difícil você trazer a pessoa para a rua se a pessoa está chorando, está lambendo ferida e não passa energia, não passa garra, não passa força. Emendando o que o Cláudio falou aí, eu ouvi o Maringoni falando ontem também sobre que a gente não está numa ditadura ainda. A gente tem que parar com isso, né? A gente ainda tem uma Constituição. Embora existam vários absurdos aí atropelando a Constituição, ainda a gente não está a gente sendo preso, não está a gente sendo levado o dói code, a gente não está com o Lula preso, que é a nossa maior liderança, mas existem inúmeras outras lideranças. E como a gente faz para, sei lá, para dar uma energia, um ânimo para esse pessoal?
Obrigado, Matheus. Olha, Matheus, primeiro, eu tenho muito respeito por todos aqueles e aquelas que estão lambendo as feridas. Então, a primeira coisa que eu acho que nós temos que dizer uns aos outros é que as derrotas das quais nós viemos foram derrotas muito importantes. Então, eu acho que nós temos que ter um olhar compassivo, temos que ter compaixão uns com os outros. Para a geração, Matheus, mais madura, digamos assim, a geração que viveu o final dos anos 70, o início dos anos 80, para aqueles que estivemos na fase final da luta contra a ditadura, que estivemos na fundação, na formação do PT, depois na recuperação dos sindicatos da mão da burocracia, da velha burocracia pelega, para aqueles que enfrentamos a construção da campanha das diretas já e depois tivemos o Sarney, e lutamos por eleições diretas, depois tivemos o Collor, e lutamos contra o que eram os ajustes anti-operários e antipopulares que foram sendo feitos nos anos 80 e 90, com os 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, para a geração que teve que esperar mais de 20 anos para que Lula fosse eleito à presidência e depois viveu os 13 anos dos governos do PT, com todas as complexidades do que foram os governos do Lula e da Dilma, mas que terminaram com uma tragédia política, que foi o golpe, mas um golpe que tinha... Não foi um golpe militar, Matheus, foi um golpe parlamentar, jurídico, institucional, com imensas multidões, sobretudo da classe média, furiosas nas ruas, querendo derrubar o PT. E para quem viveu todo este processo, você compreende, a frustração é muito grande, Matheus. Então, primeiro, sejamos pacientes uns com os outros. Sejamos compassivos uns com os outros. As pessoas sofreram muito, estão sofrendo muito com o que representa o governo Bolsonaro. Tente imaginar que somos muitas dezenas de milhares, somos algumas centenas de milhares de militantes ativos durante décadas, que todos os dias acordam e têm que estalar os dedos para se lembrar. Mas como é que foi possível que cheguemos nessa situação? E essas pessoas estão procurando respostas. E enquanto não houver uma maturação racional de todas as derrotas acumuladas, não vai haver uma superação emocional da frustração. Então, nós estamos num período em que retirar as lições das derrotas que nos trouxeram até aqui é muito importante, Matheus. E vai ser muito difícil convencer as pessoas a terem a mesma dedicação militante que tiveram no passado, enquanto elas não compreenderem como foi que chegamos até aqui, quem tem a responsabilidade, quais foram os erros políticos, como não repetir os mesmos erros. Porque, naturalmente, as pessoas... Veja, a militância é uma doação, Matheus. Uma doação é uma entrega, é um gesto de altruísmo, é um gesto... A militância política, ela... À exceção de gente desonesta, de gente egoísta, de gente oportunista, de gente de mau caráter, que também há na esquerda, mas são uma minoria nas nossas fileiras, essa doação ela é pura impulso generoso, ela é pura esperança de que a sociedade pode se organizar de uma forma menos desumana, mais justa. Socialismo representa essa aposta de que a humanidade pode ser melhor do que isso, o Brasil pode ser melhor do que isso, mas é uma doação que tem um custo. Não há doações que não tenham um custo. A militância tem um custo. Você deixar, no seu limitado tempo de cuidar de si próprio, para pensar nos interesses coletivos, exige um desprendimento que só é possível quando há confiança num projeto político. Então, claro que essa é a principal razão, o debate do balanço, o debate de tática e estratégia, que explica por que a geração mais madura que viveu este longo processo histórico está refletindo, está ouvindo, está lendo e está lambendo as feridas. E precisa de um tempo antes de voltar a se engajar com a mesma disposição, porque perdeu muita confiança, Matheus. Para recuperar, vai ser necessário uma nova esquerda, Matheus. A velha esquerda, que era fundamentalmente dirigida pelo núcleo majoritário da direção do PT, ela perdeu muita autoridade. Mas você veja, nós estamos num período transicional em que a velha direção está com menos autoridade do que tinha, mas ainda a nova direção que está surgindo, eu acho que está surgindo uma nova direção, acho que o PSOL é parte disso, a aliança do PSOL com a MTST, o que representou a candidatura de Guilherme Boulos, portanto, todo o núcleo político-social articulado em torno da Frente Povo Sem Medo é o embrião de um novo projeto para a esquerda brasileira. Mas é um processo. O novo não nasce de um dia para o outro. Quando o PT surgiu no final dos anos 70 e no início dos anos 80, foi fundado em 80 a partir do impulso das greves de professores, metalúrgicos, petroleiros, bancários, de 78 e 79, ainda existia um velho núcleo de direção na esquerda brasileira que estava fundamentalmente organizado em torno do PCB, em torno da liderança do Prestes, e atuava no interior do MDB. E, evidentemente, a ascensão do PT só foi possível num combate conjunto ao lado da velha esquerda contra a ditadura, mas ao mesmo tempo com uma diferenciação programática em relação ao que era a velha esquerda. Nós temos, para fazer uma metáfora histórica, estamos numa situação em que vivemos essa transição dentro da esquerda. E as dores do parto do novo não vão ser pequenas, porque só quando ocorrem derrotas é que é possível fazer essa transição que é programática, política e também é geracional, porque uma nova geração de líderes, que são mais jovens e, portanto, não trazem nos seus ombros o peso terrível das derrotas do passado e a responsabilidade também pelas derrotas, essa nova geração está em construção. Passo para vocês.
Muito, muito bem, Valério. Eu estava aqui com o meu microfone. Matheus, você quer comentar alguma coisa ou podemos dar continuidade aqui na roda?
Não, perfeito. Pode dar continuidade.
Antes de passar para o Bruno, Deixa eu dar uma passada rápida aqui no nosso chat, só para cumprimentar quem está nos acompanhando. A Josi Negreiros está sempre aqui com a gente, esteve de manhã, está novamente. Ela diz, até onde chegará o judiciário brasileiro ao rasgar todas as leis e a Constituição? E onde chegará o Bozo com essa insanidade, mas que tem o apoio dos militares? Glécio Tavares, dizendo que conheceu o Valério quando ele foi no Boa Noite da República. Glécio é um companheiro nosso aqui, que também tem o seu canal no YouTube, está sempre nas manifestações às segundas-feiras na Praça da República, dando lá o Boa Noite ao presidente Lula, e te encontrou lá numa dessas noites, ô Valério, está registrando aqui. Josi Negreiros, o PSOL com o Boulos é uma ótima opção. Admiro demais o professor Valério, mas com a Luciana Genro era dolorido. Faz uma crítica a Luciana Genro. Eu só queria pontuar nessa fala do Valério, mais uma vez brilhante, que esse parto será tão ou mais doloroso, não é, Valério? Num quadro ainda institucional completamente desfigurado, né, para não dizer desconstruído, diferentemente do que nós tínhamos também nos anos 80, que ali também era saída de uma ditadura militar, as instituições tomando também uma nova forma que se deu principalmente a partir de 88 com a Constituição. Mas, enfim, nós temos um desafio de reconstruir a esquerda dentro de um quadro institucional completamente caótico, não é? Você, depois eu gostaria que você abordasse um pouco isso também, tanto no Poder Judiciário como no Poder Legislativo e com um governo de cunho proto-fascista como esse que se elegeu em janeiro. O mais dramático é isso, né? Se elegeu, foi às urnas buscar essa vitória, muito por conta dos nossos erros, que era como você também apontava. Ô Bruno, eu passo para você colocar uma bola aí na roda, fica à vontade.
Então, eu quero primeiro agradecer a participação, claro, parabenizar o Valério, eu sigo o seu trabalho, não, seus textos, todo o conteúdo que você vai publicando. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui sobre a sua fala. Você falou que tem simplificações dessa revolucionária, revolucionária, e a gente está na fase reacionária. Pelo que eu entendi. Eu queria saber o que falta, ou seja, o que caracteriza que a gente está nessa fase e o que falta para a gente passar para a próxima fase e qual seria essa próxima fase. Você fala aqui que a situação pré-revolucionária é quando a gente está prestes a derrubar o poder. Eu queria entender aqui se basta derrubar o poder ou se o objetivo é tomar o poder numa revolução. Definição clássica, basta derrubar e chamar eleições ou, de alguma forma, o povo tomar o poder e, enfim, o socialismo, implementar um socialismo. E eu gostaria muito de falar sobre isso do erro da esquerda. Eu queria saber, pegando até nisso que o Cláudio falou, qual foi o principal erro da esquerda nesses anos de governo que fez com que a mobilização ficasse assim tão fraca, ou seja, que afastou tão do povo e a luta popular de reivindicar, de mobilizar as pessoas, o que a gente podia ter feito mais, e também na criação dessas instituições que o Cláudio está falando, que culpa a esquerda teve, que a gente pode melhorar, para que a gente reconstrua isso. E o que aconteceu, na verdade, para que as instituições chegassem ao ponto que chegaram? Eu acho que era um pouco isso, para saber o que a gente pode fazer, o próximo passo, os erros, e o que a esquerda, PT, PDT, PSOL, juntos podem fazer a partir de agora para a gente mudar esse equilíbrio de força e a próxima fase da revolução, do processo revolucionário.
Certo. Você, professora, se vira com essa agora, hein?
Certo. Obrigado, Bruno, pelas perguntas. São muitas perguntas. Vamos por partes. Então, primeiro tema. Estamos numa situação reacionária por quê? Para resumir um tema complexo, eu escrevi na revista Fórum e no Esquerda Online, há vários artigos, que eu recomendo àqueles que se interessam poderão ler. Eu tento escrever da maneira mais clara e direta possível, sem nenhum hermetismo, como diz a minha filha, não uso palavras caras, tento falar de maneira que todos possamos nos compreender o melhor possível. Estamos numa situação reacionária, em primeiro lugar, pela posição que as classes ocupam. Essa é a metodologia marxista. Toda análise marxista é uma análise a partir de um ângulo de classe. Então, significa que nós não reduzimos, não simplificamos a realidade ao conflito entre as classes, mas é a determinação em última instância. Então, em primeiro lugar, a situação é reacionária porque há uma forte unidade da classe dominante em torno ao projeto estratégico representado pelo programa do governo Bolsonaro. Ou seja, a Avenida Paulista apoia o governo. Isto é muito importante. A classe dominante, ela não é... O peso dela não decorre do fato de serem 3 milhões de pessoas num país de 210 milhões. Decorre do fato de que o país é um país periférico, capitalista, e a concentração do patrimônio, da riqueza e da renda é imensa. E, portanto, o poder da classe dominante não é proporcional ao seu peso demográfico, o peso social dos donos do capital é gigantesco. A família Setúbal não é uma família como outra qualquer, compreende? Então, há, primeiro elemento, há uma enorme unidade em torno daquilo que o Paulo Guedes está fazendo. E a subversão da Previdência Social, aquilo que ele chama o ajuste fiscal de 930 bilhões de dólares, quase um trilhão de dólares, não, de reais, me perdoem, é essencial para transferir renda para o capital. Isso decorre simplesmente do fato de que, nos últimos anos, com toda a estagnação, já faz mais de 5 anos, o movimento de acumulação de capital ficou muito lento. A taxa média de lucro caiu muito. E eles precisam que o Estado faça transferência. E a transferência vai se fazer cortando gastos com Previdência Social, que distribui dinheiro para os idosos, mas que ajuda, evidentemente, e muito a sustentar as famílias dos trabalhadores mais pobres, para as grandes empresas capitalistas do país, que vão ter acesso a planos de obras públicas, de infraestrutura, que só podem ser financiados sem aumentar a dívida pública através destes cortes da Previdência Social. Então, o primeiro elemento, Bruno, a situação é reacionária porque a burguesia está unida. Segundo elemento, a situação é reacionária porque a classe média apoia esse projeto. Ou seja, a classe média no Brasil já oscilou muitas vezes. A partir de 74, 75, 76, a classe média que estava no núcleo central de apoio à ditadura militar desde 64, começou a se dividir, mesmo quando a economia ainda crescia, Bruno. Mas começou a se dividir porque as barbaridades, os crimes eram de tal maneira anacrônicos, era nos anos 70, era como se o Brasil estivesse nos anos 30, e a classe média de um país que se urbanizava aceleradamente não se reconhecia mais no que era o governo da ditadura militar. E ela foi se dividindo. Aí surge a imprensa alternativa, surge o jornal Movimento, o jornal Opinião, o Pasquim ganha uma tiragem espetacular, surge a revista Verso, porque era a classe média se deslocando contra o regime. Não, ela não estava virando socialista, ela estava se deslocando contra o regime e aspirando que houvesse liberdades democráticas. Hoje a classe média está, em sua imensa maioria, infelizmente, é uma tragédia, mas ela está alinhada com o governo. Nós, a partir de 2013, se não um pouco antes, mas claramente a partir de 2013, o nosso campo perdeu a influência nos setores médios, que durante os dois primeiros mandatos do PT, que foram os mandatos do Lula, tinha se deslocado para apoiar o governo Lula. Mas a partir do impacto da crise econômica mundial de 2008-2009, com as sequelas que isso trouxe para todas as economias dos países periféricos, a vida da classe média ficou muito mais difícil. Por quê? Porque tudo que remete à bolsa de consumo, à cesta básica da classe média, ficou muito mais caro. A escola particular ficou mais caro, a segurança particular ficou mais cara, a contribuição para o clube do fim de semana ficou mais caro, o trabalho doméstico ficou mais caro, os planos de saúde pública ficaram infernalmente mais caros. Então, a classe média viu que, dentro da dinâmica do que era a vida econômica e social, a vida dela estava ficando pior e ela foi girando à direita. E hoje ela está alinhada não somente com a direita, ela não girou para a direita, girou para a extrema direita. E nós temos um núcleo de 30% da população, que na sua maioria são aqueles que ganham acima de 10 salários mínimos, esse é um núcleo duro dos 30%, que apoiam o governo Bolsonaro, que estão realmente convencidos que com Moro, Bolsonaro e Guedes vai chover dólares no Brasil e com a entrada do capital estrangeiro vai ser uma coisa linda, o Brasil vai virar uma Coreia do Sul, se não uma Espanha. Há uma fantasia da classe média que não compreende como é que funciona o mundo e por que que o Brasil é uma economia agroexportadora que está na periferia do capitalismo. Nós não estamos nos aproximando da Espanha. Nós estamos regredindo na direção do Peru, da Bolívia e do Paraguai para uma economia primária agroexportadora que é a expressão da decadência do capitalismo periférico. Mas a classe média ainda tem essa expectativa. Por último, e isso agora é o mais importante que eu quero chamar a vossa atenção, o mais importante quando a gente mede a relação social de forças é como está a classe trabalhadora. A esquerda tem que olhar para a classe trabalhadora. Esses invisíveis é que são a força social mais poderosa que há nesse país. São 33 milhões de brasileiros com carteira assinada no setor privado, são 12 milhões de funcionários públicos, 55 milhões de pessoas, mais 10 milhões de trabalhadores que não têm carteira assinada, mas têm patrão, portanto também são assalariados, 65 milhões, numa população economicamente ativa estimada de 105 milhões. Agrega-se a isso 20 milhões de semi-proletários, que são aqueles que vivem do trabalho, mas nem têm patrão. Mas são 20 milhões. Não é pouca coisa. Não é só o trabalho informal. É um outro segmento social poderosíssimo do Brasil, que tem um nome de fantasia que engana as pessoas, lhes dá uma certa dignidade, que são os autônomos. São os autônomos. É o pessoal que está vendendo bala na porta do Palmeiras no domingo que vem, que está vendendo churrasquinho. São aqueles que, para sobreviver, se viram de qualquer maneira. Muito bem. Este gigante social, este Godzilla social, está confuso, está inseguro. Perdeu a confiança em si próprio. Não tem clareza de aonde está a defesa dos seus interesses. E só vem apanhando, porque a vida das famílias da classe trabalhadora e da classe operária são muito difíceis. Porque nós estamos falando de um desemprego acima de 12 milhões de pessoas, porque nós estamos falando de salários médios que estão em queda, porque nós estamos falando de famílias com 4, 5, 6 pessoas em que só existe um que é o arrimo da família. Isso cria, além da insegurança, isso cria enorme ceticismo de que através da ação política se possa transformar a sociedade. E o governo, o judiciário, a Lava Jato e os militares sabem que existe insegurança, confusão entre os trabalhadores. E por isso insistem em manter também o Lula preso. Porque sabem que a humilhação do Lula tem um impacto subjetivo na cabeça de dezenas e dezenas de milhões. Que quando a esquerda convoca, vamos à luta, não deixemos destruir a Previdência Social, olham para o lado e veem que muitos dos que estão ao seu lado não irão nas manifestações e têm medo do que virá se correrem o risco de fazer um dia de greve. Se eles prenderam até o Lula, o que, que podem fazer contra mim? Tem um sentido simbólico de aterrorizar a classe trabalhadora, a repressão, manter a Preta Ferreira presa e os quatro do movimento Moradia em São Paulo. manter o Lula em condições de humilhação pública. Tudo isso tem um impacto subjetivo na consciência de milhões de trabalhadores. E é por isso, infelizmente, que está uma situação reacionária. Não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos, e porque nós vamos, pelo nosso desejo, a bússola da nossa raiva, guiar, veja, a análise, uma análise séria é uma análise científica. Na análise, a ciência, a política é arte, a política é paixão, a análise é ciência. E, portanto, um marxista sério, quando faz análise da realidade, tem que ter o rigor, a disciplina e a serenidade de um cirurgião cardíaco. A mão não pode tremer, tem que olhar as coisas como elas são, para saber como agir. Na hora de agir, paixão. Na hora de agir, entusiasmo, indignação, raiva, fúria, ira. Na hora de agir, na hora de compreender a realidade, tranquilidade cerebral. É a mente que governa. Porque o que nós queremos são vitórias. Bom, isto posto, que é um tema mais complexo, indo à pergunta que vocês me fizeram sobre as instituições. As instituições... Posso?
Sobre os erros da esquerda e as instituições, como chegamos a esse ponto. E...
Exato. Sim, irei lá. Obrigado, Bruno, por me recordar. Então, o tema das instituições. O governo Bolsonaro ele tem um projeto bonapartista, um projeto autoritário, ele quer mudar o regime do Brasil. Ele quer transformar a situação reacionária em contra-revolucionária. Ele quer mudar o regime democrático eleitoral presidencial. Ele quer ser, ele aposta num projeto de fujimorização do Brasil, como foi feito no Peru nos anos 90. Fujimori tinha um pretexto. É preciso destruir a guerrilha camponesa do Sendero Luminoso. É uma guerra civil. E, diante disso, máximos poderes da presidência, neutralização do judiciário e controle do Congresso. Mas manteve o processo eleitoral. Manteve a forma presidencial eleitoral do regime. Mas a substância das relações de poder entre a presidência e o Congresso Judiciário, Fujimori subverteu tudo e transformou o regime peruano no regime de fachada eleitoral, mas de conteúdo autoritário. Na tradição marxista chama-se isso bonapartismo. Ele se transformou num Bonaparte, se colocou acima das classes, acima dos conflitos sociais. Eu sou a nação, eu represento os interesses do Peru acima dos ricos e dos pobres, do campo e da cidade, da montanha e do litoral. Eu sou o Peru. Esse era o projeto fujimorista. Esse é o projeto bolsonarista. Então, ele é uma ameaça ao Congresso. E é por isso que o Centrão se organiza contra Bolsonaro, apoiando o governo Bolsonaro. Veja, o Centrão, liderado por Rodrigo Maia, não é oposição a Bolsonaro. Evidentemente. É cúmplice, é sócio de Bolsonaro. Mas tem conflitos com Bolsonaro. Porque tem medo de Bolsonaro. Porque sabe que Bolsonaro apela diretamente à sua base social neofascista e apoiado nas ruas e com o grau de desconfiança que existe no Brasil, no Congresso Nacional e no Parlamento, o Centrão tem medo que o governo Bolsonaro assuma todo o poder. O Judiciário também tem medo. O Toffoli, o Marco Aurélio Mello, o Gilmar Mendes e outros dentro do Supremo Tribunal Federal sabem que é muito perigoso não haver contraponto ao governo Bolsonaro, porque é um governo de extrema direita. Então, há uma tensão institucional. Muito bem. Em que direção nós vamos? Isso é que está em disputa, meus caros. Bruno, Cláudio, Matheus, o que está em disputa é se nós vamos sair da situação reacionária para uma situação pré-revolucionária, se possível pulando a etapa da estabilidade social, ou se nós vamos regredir e a situação vai piorar e evoluir para uma situação contra-revolucionária. A disputa política e social é para onde vamos. Se depender do governo Bolsonaro, vamos para uma situação muito mais grave. E nesse contexto, então, a terceira e última questão. Quais foram os erros da esquerda? Bom, este é um tema para uma longa entrevista. Eu já escrevi bastante sobre isso, Cláudio, e nós estamos no final do nosso tempo de hoje. Eu vou dar uma resposta telegráfica e, resumindo, terei que ser, como todo resumo, um pouco brutal. Vocês me perdoarão. Mas é pela necessidade de ser sucinto. Os governos do PT, os governos Lula e Dilma, eles fizeram uma aposta estratégica. A aposta estratégica dos governos do PT é que era possível, através de negociações com a classe dominante, num país periférico como o Brasil, manter uma coalizão política e social, respeitando os limites do capitalismo, para uma regulação do capitalismo, reduzindo a pobreza e reduzindo a desigualdade social. Lentamente. Apostou no gradualismo e naquilo que, na linguagem marxista clássica, se chama colaboração de classes. Uma política de negociação permanente. E observem, digamos, o que é trágico da nossa história é que, finalmente, a classe dominante rompeu com o PT, não foi o PT que rompeu com a classe dominante. A classe dominante rompeu com o PT. E o resultado foi o golpe do impeachment de 2016. E de tal maneira surpreendeu o núcleo do campo majoritário, né, a CNB, o Construindo um Novo Brasil, que é a corrente majoritária no PT, que quando ficou claro que não era mais somente uma minoria que preparava o impeachment, mas que tinha, a partir da virada do ano de 2015 para 2016. De fato, a Faria Lima e a Paulista tinham todas se unificado em torno da ideia de entregar o poder a Temer e derrubar a Dilma, custasse o que custasse. Ficaram de tal maneira surpreendidos que tiveram enorme dificuldade de resistir. Ao ponto que a palavra de ordem, vocês recordam, era não vai ter golpe. Quando era evidente que a Paulista tinha decidido, porque estava unificada, dar o golpe. E, portanto, a palavra de ordem tinha que ser derrotar o golpe a qualquer preço e usar o governo para mobilizar contra um golpe, que não era só contra o PT, era contra o regime tal como estava desenhada a arquitetura de poder entre as instituições, porque desafiava a legalidade. E a classe dominante nesse país, a mão não tremeu, Bruno, não tremeu a mão da Avenida Paulista. Quando a mão teve que se abater implacável sobre a cabeça do governo do PT, a mão não tremeu. E o martelo da história foi brutal. E foram ao golpe. Então, veja, então, para concluir, qual é a lição principal? A lição principal é: se queremos transformar o Brasil para uma sociedade menos desigual e menos injusta, se queremos de verdade reduzir a pobreza, nós vamos ter que ter um outro projeto estratégico. Não adianta pensar, o projeto era lindo e os generais estavam errados. Vamos trocar os generais e manter o mesmo projeto e o mesmo programa. Vamos tirar os líderes do PT, colocar novos líderes, mais jovens, com um rosto mais limpo, mas manter o mesmo projeto. O projeto vai continuar sendo, vamos tentar chegar a um acordo com a Avenida Paulista para ver se é possível transformar o Brasil. Veja, nem na Venezuela isso foi possível até hoje. Então, infelizmente, há lições importantes a serem tiradas e a principal é que não há nenhuma perspectiva real de mudança do Brasil sem o projeto da Revolução Brasileira. É necessário uma revolução política social no Brasil. Só isso.
Muitíssimo bem, Valério. Mais uma vez, didático, preciso e muito lúcido nas colocações. Eu só faria um contraponto aqui, Valério, nessa narrativa que você apresenta tão bem. Por vezes, aquilo que o Matheus aponta, de ficar em casa lambendo as feridas, e você aponta também com muita propriedade de que a derrota trouxe essas marcas que nós precisamos respeitar. Mas, por outro lado, se a gente pensar que apesar do golpe, apesar do Lula preso, apesar do Haddad ter ido a uma eleição faltando menos de um mês para que ela se realizasse, ele vai ao segundo turno e consegue mobilizar 47 milhões de votos. E nós sabemos que se o Lula fosse candidato, ele poderia ganhar essa eleição. Então, acho que isso aponta também que, apesar das feridas, apesar das nossas derrotas, existe uma energia social que está pronta para a luta e para os enfrentamentos que nós temos que fazer. O que parece que nos falta é uma liderança nacional, evidentemente, a maior delas está presa, e é por isso que o regime bonapartista não tem como abrir mão dessa prisão, impede que nós construamos um eixo de saída para esta crise. Nós, há algum tempo atrás, há duas ou três semanas atrás, conversamos com a Jandira Fegali, e ela aponta para esse argumento que você trouxe para nós, mostrando com clareza que há um diagnóstico no campo progressista é muito claro e muito preciso de onde nós estamos e do tamanho do nosso inimigo. A dificuldade que a Jandira aponta, eu acho que você talvez concorde com ela, é a construção de um eixo de saída para este diagnóstico. E aí eu tenho conversado com alguns críticos do campo da esquerda que apontam que este sentimento de ferida aberta e até de covardia impede que a gente reconheça essa energia social a que eu me referi, para que possa construir esse eixo de saída. Então, eu queria propor aqui uma última rodada, já estamos com 50 minutos de programa, para a gente talvez explorar um pouco a construção desse eixo de saída. Eu não sei se o Bruno e o Matheus concordam com essa e querem agregar mais alguma coisa, mas, Bruno, vai lá, o que, que você quer...
Não, perfeito, não quero agregar nada, para mim está perfeito.
Perfeito.
Agradecer ao Valério pela resposta. Eu fico ouvindo a resposta e me dá vontade de sair daqui e marchar até Brasília com um gente. É motivador. O discurso é com certeza motivador, dá vontade mesmo de resolver essa situação. Acho que a frustração é um sentimento que todo mundo está partilhando agora.
O Matheus registrou isso na primeira fala dele, né? O Valério sempre teve esse dom, essa condição. Eu me lembro, o Valério, de ouvi-lo nas plenárias do PT nos anos 80. E sempre foi muito empolgante. Ele, de fato, tem uma liderança e tem uma oratória muito energizante. Matheus, você quer agregar mais alguma coisa nessa última rodada? Vamos lá.
Eu gostaria de fazer mais umas perguntas, se o horário permitir.
Vamos lá, se o Valério permitir a gente avançar mais uns 10, 15 minutos, Valério, para você, tudo bem?
Tudo bem.
Então vai lá, Matheus.
Valério, então, nesses últimos tempos também, eu gostaria que é uma pergunta desabafo também, né? Porque eu sou filiado ao PSOL desde 2013, 14. Também ajudei a construir ali na cidade de Assis, Cândido Mota, ajudei a montar os diretórios ali no interior, porque eu sou do interior. Mas eu, desde lá, eu concordo que naquele momento era necessário fazer as críticas à esquerda, ver todo o processo que estava sendo passado, todos os erros do PT, todos os erros do Lula. Mas a esquerda em si, o PSOL, ele não saiu disso. Faz, sei lá, 5 anos que toda reunião que eu vou só se fala de crítica do Lula, só se pauta o Lula, só se fala dos erros da esquerda. Nos eventos universitários, é a mesma coisa. Já fui em eventos de ciências sociais, história, filosofia, direito nem se fala, que eu participo, que é o mais reacionário. Mas até a esquerda, ela não consegue avançar, não consegue ter um programa, uma proposta. A proposta da esquerda é criticar o passado. Você não acha também que... Tá faltando aí um projeto, uma proposta, sair dessa mesmice de crítica, crítica, crítica e começar uma construção? Você acha que já essa construção está em curso? E o que é possível pautar aí para fazer essa construção?
Não, perfeito, Valério. Antes de passar a bola para você, eu acho que o Matheus agrega a minha colocação de construir um eixo de saída para a crise, que passa, evidentemente, para apresentar uma proposta para a sociedade, o que nós queremos, né? Não só reconhecer os nossos erros, mas mostrar o que nós queremos. É essa a dificuldade, o Valério, com você, por favor. E aí eu já aproveito para você fazer no final da sua fala as suas considerações finais, porque nós vamos ter aí o encerramento do programa. Por favor, Valéria.
Bom, Cláudio, Bruno, Matheus, vejam. Há três táticas em debate na esquerda brasileira. Eu escrevi um ensaio justamente chamando essas três táticas. Há uma parte da esquerda que defende a tática da ofensiva permanente. Acha que nós podemos enfrentar o governo Bolsonaro de frente, luta franca e aberta, porque parte da premissa que já estamos numa situação pré-revolucionária. Se a tática é ofensiva permanente, a palavra de ordem correta é fora Bolsonaro, abaixo o governo, greve geral. Eu penso que isso é um erro. Não há condições nesse momento de construir um movimento de milhões nas ruas sob a palavra de ordem fora Bolsonaro. Eu compreendo perfeitamente por que milhares ou dezenas de milhares de jovens, em toda oportunidade que tenham, gritam o VTNC, vai tomar no cu. É muito popular. Bolsonaro vai tomar no cu, fora Bolsonaro. Mas isso não significa que esta vanguarda ativa ampla é capaz de contagiar a força social de milhões para nós iniciarmos a ofensiva final contra o governo Bolsonaro. Portanto, o que nós temos é que criar as condições para sair da situação reacionária. A tática da ofensiva permanente não é a melhor. Há um outro erro possível, é a tática do quietismo, ou a tática alemã, a tática da social-democracia alemã. Quietismo de ficar quieto significa deixa o Bolsonaro apodrecer no panal. Por quê? Porque, evidentemente, a expectativa é que nos próximos 3 anos a situação não tende a melhorar. Faz a aposta de que a estagnação, na longa duração, veio para ficar. A análise aí pode ser, Cláudio, mais ou menos sofisticada, pode considerar qual é o cenário da economia mundial, pode considerar diferentes hipóteses de interpretação, por que a estagnação é tão, tão longa no país, o que é meio anômalo e é meio excepcional. O Brasil sempre teve um capitalismo dramaticamente injusto, mas muito dinâmico. Muito dinâmico. Nós nunca tivemos um intervalo de estagnação tão prolongado, uma regressão de 7% do PIB, que já vem desde 2014, também desde 2019. O ano é mais um ano perdido. E os quietistas dizem, como vai apodrecer? É só deixar cair de maduro. Até 2022, a extrema-direita se autodestrói a si própria. Esperamos o calendário eleitoral e em 2022 é só colher o resultado. Também é uma tática errada, a tática do quietismo. Aquilo que nós temos defendido dentro do PSOL, a minha corrente dentro do PSOL é a resistência. Ela é o resultado de uma unificação de aproximadamente 1.000 militantes que em diferentes momentos romperam com o PSTU e se integraram no PSOL. Então, que a resistência, junto com a insurgência, junto com a primavera socialista, junto com o MTST, tem defendido no PSOL, naquilo que nós chamamos de aliança, é que a melhor tática é a tática do desgaste. A tática do desgaste é a tática da frente única. A tática do desgaste é a tática da guerra de posições gramsciana. Ou seja, a situação é defensiva e o que nós fazemos é uma luta constante. Mantemos o nível de resposta imediata na sua máxima tensão, sem aventuras. Sem nos expormos a um contragolpe muito violento. Apostando no erro do inimigo. Como eles cometeram um erro que abriu as condições para o 15 de maio. Lembram do Weintraub? Só foi possível nós levarmos centenas e centenas de milhares às ruas no 15 de maio, porque o Weintraub fez declarações provocativas absurdas. Lembram da balbúrdia? Lembram do ataque à UNB, à Federal da Bahia e à Federal Fluminense? Lembram a tentativa de desqualificação de todo o ensino público e gratuito e a defesa do corte de verbas. E lembremos como o Weintraub, com o guarda-chuva, foi dançar num vídeo delirante no YouTube Em consequência, nós conseguimos mobilizar centenas de milhares nas ruas. Por quê? Porque eles cometeram um erro, Cláudio. E aí nós passamos para o contra-ataque. A aposta da tática do desgaste é construir a frente única da esquerda com um programa alternativa ao governo Bolsonaro, que mostre que há um outro caminho, que é possível pleno emprego, que é possível reduzir a desigualdade social, que é possível o acesso à casa própria, que é possível o crescente barateamento do transporte público até chegar à gratuidade, que os direitos são legítimos, que a causa das mulheres é justa, que a causa dos LGBTs é justa, que não teve mamadeira de piroca coisa nenhuma, que isso é uma invenção de fanáticos fundamentalistas que querem regredir o Brasil à condição da Idade Média. Observem, é toda uma tática que tem como centro a acumulação de forças para preparar as condições para depois passar a ofensiva permanente e tentar a derrubada do governo Bolsonaro antes de 2022. Este debate das três táticas ele é fundamental, porque... tudo depende muito da interpretação que nós fazemos de para onde vai o Brasil. E do que é o Brasil? Não é simples, meus caros, sejamos humildes, o Brasil é muito complicado. Para compreender a realidade brasileira, são muitas camadas de realidade. Exige um exercício de operação mental e de inteligência, de investigação e pesquisa muito grande. Mas tudo sugere... E nós temos condições de... considerando médio e longo prazo, e médio prazo em política é um ano e meio, nós temos condições de impor uma derrota ao governo Bolsonaro, que a situação pode evoluir na direção que nós queremos e não regredir, e não involuir na direção de uma situação contrarrevolucionária e da afirmação de um governo claramente, abertamente autoritário. Eu tenho bastante esperança, Cláudio, então você me pede considerações finais. Eu convido novamente os nossos ouvintes a procurar o Esquerda Online, onde tem estes artigos, os Três Táticas, entre outros, para darem uma lida. Mas as minhas últimas palavras nesse final de entrevista, o que eu queria vos dizer é que eu tenho muita confiança na classe trabalhadora brasileira. Eu queria dizer o seguinte, esse gigante social... Esses mais de 50 milhões de brasileiros que todos os dias vivem do trabalho assalariado, eles são muito mais urbanizados, muito mais concentrados, muito mais instruídos que a geração que lutou contra a ditadura. É uma classe trabalhadora superior àquela que se colocou em movimento entre 79 e 84. Ela é maior do que foi a nossa geração, Cláudio. Eles são mais concentrados, mais urbanizados, mais antenados, muito mais instruídos. Quem imagina que esta geração vai deixar que um governo Bolsonaro transforme o Brasil numa grande plantation do século XXI, que o governo Bolsonaro vai incendiar a Amazônia, vai deixar o garimpo destruir as reservas indígenas, vai deixar o agrobusiness reintroduzir o trabalho escravo, vai flexibilizar a fiscalização do trabalho para abrir o caminho para o aumento da exploração do trabalho infantil. E não vai ter reação? Não vai ter reação, Cláudio. Vai!
Valério, me permita uma última reflexão antes de encerrar o nosso programa, que eu acho que nós não podemos deixar de fazer, dada a riqueza do conteúdo que você traz para a discussão. Nós conversamos há um mês atrás com um professor do Mateus, o Alisson Mascaro, também foi uma entrevista muito impactante, trouxe assim, uma reflexão muito rica, e o Mascaro, marxista convicto do mundo do direito, muito crítico, aponta claramente que se nós formos observar a história do capitalismo, principalmente na periferia, toda vez que as classes populares almejaram alguma transformação, alguma melhoria nas condições de vida, o sistema capitalista vem em cima do jeito que veio no golpe da Dilma. Então, como última provocação, eu te colocaria, não estaria também, talvez, carente no debate dessa nova geração que vem emergindo com muita força e com muito dinamismo, a discussão do socialismo? Quer dizer, em que medida, nos marcos do capitalismo, nós vamos superar as nossas desigualdades? Como você vê isso, Valério?
Não, eu acho, eu concordo inteiramente. Não há saída para o Brasil sem um projeto anticapitalista, é um projeto socialista. A saída para o Brasil é o projeto socialista. Socialismo que, evidentemente, não é possível num só país, tem que ter uma perspectiva internacionalista, latino-americanista. Nosso destino é indivisível do da Argentina, do Uruguai, do Chile, dos nossos vizinhos. Portanto, é pensar um projeto socialista numa América Latina, pelo menos num cone sul socialista, um polo de resistência à ordem imperialista mundial. Com certeza.
Muito bom. E aí você diria que o PT, como sendo ainda o partido de massas, tendo um congresso aí previsto para setembro, quem diz claramente isso dentro do PT é a corrente defendida pelo Walter Pomar. Você acredita que uma vitória do Pomar, embora talvez pouco provável pela correlação de forças que existe dentro do PT, seria um avanço para a discussão da esquerda? Caberia a discussão no eixo de saída para a crise a discussão de um projeto socialista?
Oxalá o Walter tenha a maior votação possível no Congresso do PT. Desejo a ele toda a sorte do mundo. Ele vai precisar mais do que sorte. Evidentemente, se eu acreditasse que era possível transformar o PT num partido socialista, eu estaria ao lado do Walter. Eu não acredito nisso. Eu acho que foi muito importante a existência do PSOL. E o PSOL mudou, viu, Matheus? O PSOL que você se integrou lá atrás não é mais o mesmo PSOL. O PSOL passou por uma grande transformação entre o último congresso. E é por isso que a candidatura do Boulos foi tão diferente das experiências anteriores, que tiveram pontos positivos. Mas, evidentemente, a candidatura Boulos, na minha opinião, foi aquela do PSOL que conquistou uma audiência, um respeito, uma autoridade na classe trabalhadora, a maior autoridade que alguma vez alguma liderança pública do nacional do PSOL, né, numa candidatura presidencial, teve. Mas eu desejo ao Walter Pomar e a toda a esquerda do PT, não só a articulação de esquerda, mas as outras correntes, a resistência socialista do Paulo Teixeira, do Julian Rodrigues em São Paulo, a democracia socialista do Joaquim Soriano e do Carlos Henrique Árabe e da Tatal Godinho, todas as correntes anticapitalistas que existem dentro do PT são nossas... São camaradas valiosos, oxalá eles tenham o melhor resultado possível. Eu vejo com preocupação, eu não seria honesto se não dissesse, Cláudio, que eu vejo o Congresso de novembro, a eleição do PED, do processo de eleição direta em setembro, e o Congresso em novembro com muito ceticismo. Ceticismo porque são 9 chapas, está muito pulverizada a oposição, então a construção, a construindo o Novo Brasil, a corrente majoritária, diante de uma oposição interna tão fracionada, tão fragmentada, terá melhores condições de manter a sua hegemonia interna. Mas, enfim, toda a luta, quando está em curso, ela alimenta expectativas, toda disputa ela deixa em um grau de incerteza no ar. Oxalá a esquerda do PT se fortaleça, porque isso seria muito bom para a Frente Única.
Muito bem, Valério. Eu acho que nós já abusamos aqui do horário. Quero agradecer imensamente a sua participação. Espero poder contar com você em outras oportunidades. Você, de fato, é um professor de muita clareza, de muito didatismo. Ouvi-lo é sempre bom e você traz muita compreensão do quadro que nós temos pela frente, que estamos vivendo. Enfim, é sempre uma aula poder ouvi-lo. Quero mais uma vez agradecer. Eu tenho certeza que o nosso público, o internauta que nos acompanhou até aqui, eu não pude ler todos os chats que chegaram, me perdoem. Eu não sou muito habilidoso nisso. quem faz isso é um outro integrante do canal que hoje não esteve presente, mas enfim, o Bruno, uma estreia muito boa aqui na nossa roda, parabéns Bruno, parabéns Matheus, foi muito bom tê-los aqui. E Valério, um grande abraço em você, tenho você ainda com muita estima, a mesma que carrego desde os anos 80, confesso que estive um pouco afastado dos seus textos, foi muito bom essa reaproximação, quero voltar a ler tudo que você tem escrito, vou correr atrás deste martelo na história que você fez um gesto aí com tanta veemência que despertou interesse muito grande na leitura desse teu último livro.
Valeu. Então... Obrigado, Bruno, Matheus. Muita força, dia 13, terça-feira, é um grande dia, todas as ruas em todo o Brasil.
Estaremos lá.
Da educação pública. Obrigado ao canal Resistentes, obrigado a todos os que nos ouviram.
Muitíssimo obrigado a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Bruno.